O SISU nada mais é do que um sistema onde as faculdades colocam as vagas que estão disponíveis e através da nota do Enem você consegue acessar as faculdades e as vagas que estão disponíveis. Então, o que o SISU não é, logo de cara, o SISU não é o Enem.
Estudar não é simplesmente sentar a bunda na cadeira. Para ser um estudante com chances reais de passar no vestibular, você precisa de muito mais.
Você precisa de planejamento, técnicas de estudo, inteligência emocional robusta e de estratégias para se destacar no meio de um mar de estudantes que querem uma vaga na faculdade dos sonhos.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da aprovação. Muito prazer, eu sou o Rafa.
E eu sou o Vini.
E nós somos os Irmãos Coelho. E no episódio de hoje, nós vamos falar tudo sobre o SISU. E nada mais importante do que falar sobre o SISU do que falar o que é o SISU. Então vamos lá, Vini. Fala pra gente um pouquinho sobre o que é o SISU. Melhor, fala pra gente o que não é o SISU.
Cara, uma pergunta que a gente sempre recebe é tipo: ah, eu prestei o SISU, e agora? O que eu faço? E aí que tá uma das principais confusões dos estudantes, né? Que na verdade, o SISU, uma coisa que ele não é, é o Enem. Então, se tem uma coisa que se diferencia logo de cara quando a gente vai falar desse assunto, é o SISU do Enem. O que é o SISU? O SISU nada mais é do que um sistema onde as faculdades colocam as vagas que estão disponíveis e através da nota do Enem você consegue acessar as faculdades e as vagas que estão disponíveis. Então, o que o SISU não é, logo de cara, o SISU não é o Enem.
Muito então, bem, muito bem.
Mas, Rafinha, fala um pouquinho melhor pra gente sobre como que é o SISU, como que é a plataforma do SISU, como que funciona.
Então, na verdade, Vini, é o seguinte. O SISU é uma plataforma onde os estudantes que fizeram o Enem vão se cadastrar para concorrer a uma vaga na faculdade que a pessoa escolher. Então, todo mundo que fez o Enem entra nesse site, entra nessa plataforma e aí sim se cadastra para concorrer a uma vaga na faculdade que a pessoa quer. Entendeu?
E uma coisa muito interessante é que esse sistema, ele é diferente dos sistemas de outros vestibulares. Então, por exemplo, se você pega o vestibular da FUVEST, é completamente diferente de um sistema que usa o SISU, né? E é um sistema muito inovador do SISU, porque, imagina, ele consegue integrar diversas e diversas faculdades federais, faculdades estaduais, diversos estados em um mesmo vestibular. Mas, por exemplo, um vestibular como o da FUVEST, que eu acabei de falar, é diferente. É um vestibular que você já escolhe antes de prestar a prova a vaga que você quer, no curso que você quer e até no período que você quer.
Eu acho que essa é a grande diferença entre os vestibulares comuns e o Enem junto com o SISU. A escolha da sua carreira antes, em alguns vestibulares tradicionais, como a FUVEST, por exemplo, em relação com você escolher após você já saber sua nota. É muito mais fácil você escolher o curso que você quer quando você já sabe a sua nota, a nota que você tirou e também a nota de corte dos cursos. Então, o SISU é um sistema que vem crescendo muito, muitas faculdades estão aderindo ao SISU e ele vem ganhando força cada vez mais nos últimos anos, né? Então, acho que ele veio para ficar.
Ele veio há algum tempo.
Ele veio para ficar e é interessante fazer esse tipo de vídeo porque muitas pessoas têm dúvidas sobre como funciona o SISU, como que faz para se inscrever e tal. E esse vídeo aqui a gente está fazendo em janeiro de 2020, mas a gente fez um vídeo aqui que ele pudesse ser usado para vários e vários anos, entendeu? Que você possa assistir esse vídeo e saber exatamente como lidar na hora de fazer a sua inscrição no SISU.
E é muito interessante que quando a gente fala de eu consigo escolher o curso depois mesmo que eu prestei a prova e como que isso funciona, como que é, e eu acho que isso vem muito ao encontro do que a gente separou para ser a segunda pergunta do podcast hoje, que é a seguinte: como que funciona o Enem e o SISU principalmente? Como que funciona essa integração da nota com o sistema? Como que é isso, Rafa? Você consegue explicar melhor? A gente até separou por fases aqui para ficar mais fácil para o pessoal.
Então, muito bem. A gente separou aqui, eu vou, com licença, eu vou pegar aqui para a gente poder seguir as fases que a gente colocou. Então, a gente separou em três fases. a inscrição, o acompanhamento e as mudanças e a seleção. São essas três fases, Vini, que complementam a toda a inscrição e até o processo de ser selecionado para fazer a faculdade que a pessoa escolheu. Tá legal? Uhum. Então vamos começar pela fase 1, tá? Como que funciona a inscrição? Como que a pessoa se inscreve para fazer o SISU? Conta aí pra gente.
Bom, quando ela tem acesso, o SISU abre as inscrições pro SISU, primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que pegar e fazer a inscrição para duas opções. Ou seja, a primeira opção dela, de faculdade, de curso que ela quer, e certo. Até o turno. Então, por exemplo, quando eu prestei no meu terceiro colegial, qual era a minha primeira opção de curso? Minha primeira opção de curso era farmácia na Unifesp, noturno. Então, mas quando você faz a inscrição no SISU, você faz a inscrição para duas opções. E qual era a minha segunda opção? Minha segunda opção era no integral. Então, durante o período todo...
Farmácia, na Unifesp, integral.
Isso. Então, você... Primeira coisa, primeira fase da inscrição. Você vai lá e vai selecionar duas opções. A faculdade, o curso e o turno, né? Dependendo do curso, tem diferentes turnos. Tá. Nessa fase ainda, você tem que selecionar se você vai concorrer para ampla concorrência ou se você tem alguma cota, alguma... vaga, como que pode ser? Uma vaga especial, que certo. Depende de outras coisas, tá? Então, por exemplo, primeira coisa, você abriu a inscrição do SISU, você vai lá, vai escolher as duas alternativas e selecionar para qual tipo de vaga você concorre, tá? E é muito importante que uma das dúvidas que surgem demais, então a pessoa fala, olha, eu tô acompanhando aqui, eu vou passar nas duas que eu coloquei, na primeira e na segunda opção no SISU. Mas como que isso funciona? Eu vou conseguir cursar a primeira ou a segunda opção? E é muito importante colocar que o que prevalece é a primeira opção. Então, por exemplo, no meu caso, eu coloquei farmácia, Unifesp, noturno. Então, essa minha primeira opção é a opção que vale. A segunda opção, ela é válida? Sim, se você não foi chamado na primeira opção.
Então, se eu colocar uma faculdade... como segunda opção, com uma nota de corte maior do que a primeira opção, não faz sentido nenhum, né?
Exato.
Eu tenho que colocar, então, na primeira opção, uma nota de corte mais alta, né? E na segunda opção, uma nota de corte mais baixa.
Sim, é uma estratégia que é mais válida. Até porque, se você não passar na primeira opção, lógico, você vai para a segunda. Só que se você não conseguir passar nem na primeira...
Como que você vai passar na segunda, né?
Exato, porque se for uma nota de corte maior, fica improvável.
Exatamente. Então... Isso é importante relembrar, né, cara? Porque tem gente que nem sabe disso na hora de fazer a inscrição. E como você pode ir acompanhando, e aí entra na nossa segunda fase, né? Que é o acompanhamento e as mudanças. Como você pode ir acompanhando... A nota de corte, ela vai alterando todos os dias, né, Vini?
Exato.
Então, você consegue acompanhar. Pô, sei lá, eu tô com 780 de média. E a faculdade que eu escolhi muda o tempo todo a nota de corte. Então, com isso, você consegue remanejar. Você escolhe algumas faculdades e você pode escolher. Ah, realmente não vai dar para pegar uma vaga na farmácia, na Unifesp que eu queria. Então... Você coloca farmácia na Federal de Minas, ou entendeu? Você vai direcionando conforme a nota de corte vai aparecendo pra gente.
Exato. Aí que entra toda a parte de estratégia, que a gente vai falar aqui também hoje. Toda a parte de estratégia, de escolha, de acompanhamento, tudo entra nessa parte de acompanhamento e mudança. Porque a parte de inscrição ela é bem rápida. Sabendo que você quer prestar antes do Enem... Na hora que chega a inscrição, você só vai lá, efetua a inscrição e espera para ver, depois das primeiras 24 horas, as primeiras parciais de nota de corte. Então, a partir daí, começa o acompanhamento e mudança. Por quê? Você vai acompanhar as notas de corte que estão saindo e você vai, possivelmente, mudar os cursos que você quer, esse tipo de coisa. E é muito interessante, porque, por exemplo, eu fiz... Um dos Enems que eu já fiz na vida, eu acredito que eu fiz desde o meu primeiro colegial, mas mesmo depois de ter passado nas faculdades, um ano depois eu fiz Enem, né? Eu prestei Enem de novo e foi muito para entender muito bem como funcionava o SISU. Então, como que funcionou isso? Eu prestei o Enem.
Mesmo depois de estar fazendo faculdade, você resolveu prestar Enem?
Mesmo depois. Certo. Fazendo duas faculdades, eu falei, não, vou prestar Enem de novo, que era justamente para a gente ter mais essa noção de prova do Enem e a noção do SISU mesmo. Sim. Então, uma das principais coisas que eu aprendi nesse SISU é acompanhar muito bem e saber muito bem qual a faculdade que você quer e acompanhar todas. Então, durante esses 4 dias de SISU, eu fui muito, mas muito xereta. Então, eu olhei todas as notas de corte, eu queria ver quais eram as faculdades, qual era tudo.
E nessa hora não pode ter preguiça, né, galera?
Não pode ter preguiça.
Nessa hora você tem que fuçar mesmo, né? Porque quanto mais você fuçar, mais oportunidades aparecem pra você, né?
Exato. E é muito interessante porque a minha nota do um ano depois, sem estudar nada, de vestibular, foi uma nota menor do que quando eu estava no terceiro colegial. Mas mesmo assim, graças a manjar muito do SISU, como funcionava, pesquisar muito, eu consegui uma ótima faculdade, num curso ótimo e uma ótima colocação. Eu passei em 5º lugar na Estadual de Minas Gerais em Engenharia de Produção. Então, manjar do SISU é muito importante. Porque além de a sua nota do Enem ser muito importante, se você não souber administrar bem, ter as estratégias corretas no SISU, você acaba desperdiçando uma nota que foi excelente às vezes.
Isso, então mesmo ficando um ano sem estudar para o vestibular, você prestou Enem de novo e ainda passou em 5º lugar em Engenharia de Produção na Estadual de Minas.
Show de bola.
Mas muito bem. Então tá, e aí vai para a terceira fase, né?
Que é
a seleção.
Exatamente.
Então, a seleção, ela parece simples, né? Mas pode ser que confunda algumas pessoas. Então, cada universidade, cada faculdade libera um número determinado de vagas. Por exemplo, para tal faculdade tem 30 vagas. Ou seja, os 30 melhores colocados no SISU, que se inscreveram para aquela faculdade, serão as pessoas que são chamadas, né? E quem ficar depois, aí entra numa lista de espera e fica aguardando a desistência dos primeiros colocados, dos primeiros que foram chamados para efetuar a matrícula.
Sim, e pode parecer uma coisa meio óbvia quando a gente fala assim, olha, se você lê o edital do SISU, que eu até separei aqui para falar exatamente o que eu quero falar, para vocês entenderem que tem uma história muito engraçada para vocês. Olha o que vem no edital. Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo SISU em cada curso, por modalidade de concorrência. Ou seja, se tem 30 vagas, só está selecionado quem está do primeiro lugar até o 30º lugar.
Concorda? É óbvio, né?
Mas olha que engraçado. Às vezes, tem que ser deixado bem claro isso no edital, porque tem gente que confunde.
Tem gente que confunde.
Pra vocês terem uma ideia, tem um amigo nosso, a gente não vai falar nome, não vai falar nada, mas o que aconteceu? Quando saiu o resultado dele, ele olhou lá e ele viu que o nome dele estava na lista da faculdade federal que ele queria. E quando ele viu o nome dele lá, ele surtou. Sério, ele falou, meu Deus do céu, passei. Primeira coisa que ele fez, ele tirou um print e postou no Facebook. E quando ele postou no Facebook, ele colocou a legenda.
Passei.
Ele colocou passei e um palavrão que eu acho que não vale bem aqui a gente citar. E uns emojis, todo feliz. E o mais engraçado, quando eu olhei aquele print, ele estava na colocação 350 e poucos, em uma faculdade que só tinha 30 vagas disponíveis. Então, olha como é essencial ler bem o edital e saber bem disso, além de ser uma coisa intuitiva, mas é importante deixar claro aqui.
Prestar atenção, né? Porque pode confundir, né? A confusão acontece,
isso.
Né?
Isso. Na emoção que você tá lá, você vê sua nota, você vê seu nome lá, você entra em êxtase, né?
Sim,
e é importante ter muita calma nessa hora e saber bem disso pra, às vezes, não passar por esse tipo de situação, porque depois foi bem constrangedor e tudo mais. Mas, graças a Deus, deu certo. Hoje ele tá bem encaminhado,
tá
na faculdade
e tal.
Então, ele tá bem hoje, mas foi uma história bem engraçada pra gente e pra todo mundo que tava lá vendo. Bom, mas, seguinte, a partir do momento que você é selecionado nessa terceira fase, o que acontece? Vem a parte mais burocrática, que a gente não vai entrar tanto em detalhe aqui, que você tem que se apresentar para fazer a sua inscrição.
Fazer, né? Matrícula.
Fazer a matrícula, tem que levar os documentos, tudo certinho. Você tem
é porque
que
isso, na verdade, varia de faculdade para faculdade, né?
Exato.
Depois que você é aprovado, você tem que levar a documentação, conclusão do ensino médio e tal. E aí você vai entrar em contato com a sua com a faculdade que você passou e eles vão te passar a lista de documentos que você precisa levar. Bem simples.
É, dá uma olhadinha no edital também, ajuda demais,
sim,
né? Nessas
claro.
Horas. Mas é bem legal falar dessas três partes, porque muitas vezes confunde, né? Pô, começou o SISU, e agora? Como é que vai ser? E, bom, tendo noção dessas três fases, que a primeira fase é você já selecionar as duas opções, depois é acompanhar, e por último é ser selecionado e, de fato, ir lá se apresentar, tudo fica muito mais claro. E vale ressaltar, nessa terceira fase, muita gente não vai para a inscrição, para a própria matrícula na chamada regular, quando é selecionado na faculdade. E se você não foi selecionado, coloca o seu nome na lista de espera. Para você ter uma ideia, tem outra história muito engraçada. Tem um amigo meu, que era da minha escola, que ele conseguiria passar em engenharia na USP, mas ele não colocou o nome dele para ir para a lista de espera. E com a nota dele, ele viu gente com nota menor que a dele sendo chamado. Mas como ele não se cadastrou na lista de espera, ele não conseguiu cursar, teve que fazer um ano de cursinho por puramente não manjar desse detalhe.
Então, esse detalhe é muito importante, né? Se você quer continuar tentando aquela faculdade, coloque seu nome na lista de espera, né?
Acho exato,
que isso é importantíssimo, né?
Extremamente importante ressaltar. Muitas vezes, quando a gente vê em alguns sites, não falam muito bem disso, mas tem que focar nisso. Se você não foi selecionado e você está perto, você quer continuar acompanhando, coloca o seu nome na lista de espera. Não custa nada, não custa nada, né? E acredito que vale muito a pena.
Com certeza. Bom, agora que a gente já falou como funciona, né? Eu queria saber quais são as melhores estratégias para a gente poder fazer o nosso cadastro, para a gente poder fazer o nosso acompanhamento. Fala aí, Vini. Quais são as melhores estratégias?
Rafa, eu podia começar falando das melhores estratégias, mas antes de começar falando das melhores estratégias, eu quero focar em quais são os três tipos de alunos que fazem as inscrições no SISU. Então, vamos lá. O primeiro tipo de aluno é aquele que vai lá, escolhe de primeira, não acompanha nada e espera o resultado, tá? Aquele cara que só faz a primeira fase mesmo que a gente falou, sabe? Ele vai lá, se inscreve e tem a terceira, né? Talvez ele é selecionado, talvez não, mas também tem aquele, que é o segundo tipo de aluno que eu quero falar aqui, aquele que quando chega a hora, ele fica, sabe, doidinho, ele não sabe nem pra onde ir, ele parece uma barata tonta, sabe? Ele fala, vou pra aqui, vou pra ali, ele não sabe onde clicar, ele não sabe o que fazer, e ele fica totalmente perdido, tá? E tem um terceiro tipo de aluno, que é aquele tipo de aluno que sabe muito bem as fases do SISU, lê o edital do SISU, sabe como escolher as faculdades e segue as estratégias que a gente vai passar aqui.
Então, legal, e é esse tipo de aluno que a gente quer que você seja. Depois que você acabar de ouvir esse podcast e acabar de assistir esse vídeo, a gente quer que você seja o terceiro tipo de aluno, o que entende, acompanha e consegue a vaga na faculdade desejada.
Exato. Então, sabendo que tem esses três tipos de aluno, a gente consegue falar um pouquinho mais das estratégias. Então, a primeira estratégia, eu até dei um spoiler antes, é você conseguir pesquisar muito bem sobre as universidades. Quando você está naquele momento de esperar, naquele momento de, sabe, de mudança mesmo, porque a cada dia o SISU atualiza, né? As notas de corte mudam, tudo muda. Então, você pesquisar sobre os cursos e as universidades, sobre a qualidade dos cursos, é uma estratégia. Acaba sendo uma estratégia por quê? Porque você acaba pesquisando também as notas de corte, você acaba se inteirando melhor, você consegue tomar uma decisão mais acertada. Pra ser sincero, quando eu prestei um ano depois de ter terminado o terceiro ano do ensino médio, eu não conhecia o curso de engenharia de produção na Estadual de Minas. Mas com pesquisa eu achei legal, legal colocar no meu currículo que eu consegui passar nessa faculdade, pô, interessante. Então, essa pesquisa é a primeira estratégia. Primeira estratégia é você conseguir pesquisar muito bem. Rafa, e qual seria a segunda que você acha?
Sim. Depois que você pesquisa, você vai ter que selecionar o curso e a universidade, né? Uhum. Então, acredito eu que é aquilo que eu falei, você tem que selecionar bem, você tem que ser bem racional nessa sua escolha para que você não erre nas notas de corte, por exemplo. Eu não vou escolher na segunda opção uma faculdade que tem uma nota de corte maior do que a minha primeira opção. Você tem que atentar alguns detalhes para você não errar essas bobeiras. E escolher bem qual que vai ser a sua primeira e a sua segunda opção. Porque nem sempre a gente passa na primeira opção. E às vezes, a segunda opção vem com uma grata surpresa.
Você tem alguma história de que aconteceu isso?
Cara, eu tenho a história de quando eu prestei, não foi pelo SISU, mas justamente foi quando eu prestei a FUVEST. Eu me inscrevi, a minha primeira opção era fazer farmácia no integral. E a segunda opção era fazer farmácia no noturno. E era isso que eu queria fazer. Só que eu já sabia ao mesmo tempo que eu queria fazer duas faculdades, então eu prestei engenharia de produção na PUC. Só que engenharia de produção na PUC só tem à noite. Quando eu passei na FUVEST, saiu meu nome lá, tudo bonito, fiquei super contente, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Você lembra bem. Mas aconteceu que eu passei na minha segunda opção e não na minha primeira opção. Então, batia bem o horário com engenharia de produção que eu tinha passado na PUC. Aí eu falei, pô, o que eu realmente quero, o que eu quero, assim, do fundo do meu coração é fazer farmácia. Então eu vou me inscrever em farmácia, mesmo que seja no noturno. Depois que você passa, quando você vai fazer sua matrícula, você pode até pedir para alterar o seu turno, né? Se, aí, mediante disponibilidade de vagas, eles tentam te realocar. Mas foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque se eu tivesse feito farmácia integral e engenharia de produção à noite, seria muito mais difícil de eu conseguir levar os dois cursos ao mesmo tempo. Porque eu não teria minha tarde livre. E por coincidência, né, por um acaso do destino, eu acabei fazendo farmácia à noite, não pude fazer engenharia de produção, entrei em contato com a PUC, pedi para mudar para administração, como eu tinha tido uma nota bem legal, eles me alteraram para administração, e eu acabei fazendo administração pela manhã e farmácia à noite. Com isso, eu ganhei a minha tarde inteirinha livre. E aí, isso ajudou muito, tanto na hora de estudar para alguma prova, ou quanto no desenvolvimento dos projetos que eu tinha, né?
Fora da faculdade.
Então, foi muito legal. Foi uma coisa que não foi planejada, né? Talvez eu não tivesse nem maturidade o suficiente naquele momento para pensar numa estratégia dessa, mas foi uma coisa que foi muito útil para mim e foi, assim, uma grata surpresa. Foi muito legal.
E olha que interessante, a gente falou antes de que você não colocar uma nota de corte elevada na sua segunda opção no lugar da primeira opção. Então, por exemplo, se a nota de corte na sua segunda opção for maior que a primeira, não faz sentido. E por que não faz sentido? Vale a pena a gente ressaltar isso aqui. Porque, por exemplo, quando eu prestei FUVEST, eu só tinha duas opções de curso. É diferente do SISU. Quando você presta, você já determina o curso que você quer. A primeira opção é se é integral ou noturno, no caso de farmácia. Mas no SISU, não. Mas quando eu estava prestando FUVEST, eu coloquei uma nota de corte que era inferior como primeira opção. Eu escolhi noturno como primeira opção. E fazia sentido para mim, porque eu queria de fato noturno lá. Diferentemente do SISU. O SISU não vale a pena adotar esse tipo de estratégia. Por quê? Porque você tem mais opções. Vale a pena você, de fato, fazer como a gente falou. São pequenos detalhes que fazem a diferença no processo seletivo, né? Por isso que o vestibular, muitas vezes, não é só você fazer a prova. Você tem que saber muito bem como funciona o edital, o peso das matérias, exatamente como ele funciona, porque de vestibular para vestibular, de faculdade para faculdade, às vezes de curso para curso, muda tudo.
Isso aí. Bom, e eu acho que a terceira estratégia, né, para passar para a galera, é fazer a inscrição logo no primeiro dia. Né? Por que fazer a inscrição logo no primeiro dia? Porque aí você consegue acompanhar a nota de corte mudando dia a dia, né? E você consegue fazer logo a sua inscrição. E se você, por acaso, optar por mudar, você muda no meio do caminho.
Exato, exato. E você já começa a se engajar com todo o processo do SISU, né? Já é uma coisa que você tá ali.
Que é a quarta estratégia, né? Que é acompanhar as notas de corte que vão sendo atualizadas para que você possa escolher a faculdade certa que você quer. Então, vamos para a última estratégia, Vini.
Bom, a última estratégia, como de costume, eu já tenho um spoiler. Seguinte, durante a chamada regular tem muita desistência. Então, tem candidatos que não se matriculam e, por isso, que é importante você colocar o seu nome na lista de espera. Então, essas cinco estratégias que a gente passou aqui, você pode perceber que, seguindo toda a linha de raciocínio das fases que a gente passou antes, elas ficam até que óbvias, né?
É. Então, vamos revisar as cinco estratégias?
Vamos lá. Só para cravar aqui.
Pesquisar sobre o curso e a universidade. Decidir com consciência a primeira e a segunda opção. Fazer a inscrição já no primeiro dia. Acompanhar as notas de corte. E ser persistente, porque tem muitas desistências na primeira chamada, né? Fazer a inscrição na lista de espera. Isso é
exatamente
muito importante.
Exatamente. E é o seguinte, quando a gente fala de SISU, a gente fala de Enem, muitas vezes não é na primeira vez que uma pessoa passa, né? Não é típico uma pessoa passar na primeira vez. A gente sabe muito bem disso.
É possível.
É mas completamente possível. A gente está aqui para provar isso, mas não é típico. Quando você fala de vestibular, a grande maioria das pessoas reprova. E muitas vezes é por falta de conhecimento do edital, falta de conhecimento do procedimento e também de coisas que a gente considera essencial. E a gente sempre fala aqui no podcast, a gente está no segundo episódio e eu estou falando que a gente sempre fala aqui.
A gente falou isso no primeiro episódio?
Falou.
Então
a gente sempre fala. Mas é aquilo, o vestibular, além de ser a prova em si, saber os conteúdos de física, química, matemática, geografia, história, português, inglês e redação, ele é sobre inteligência emocional, você saber lidar com a ansiedade, saber lidar com a pressão, saber lidar com todas as situações que vêm, tanto na sua preparação, quanto no dia da prova.
É, porque é o que geralmente faz as pessoas reprovarem, né? Não saber o conteúdo da matéria é uma coisa que faz as pessoas reprovarem. Mas não é só isso, né? A pessoa não saber como estudar, como se planejar, como ir atrás
das informações,
né? Dela não saber gerenciar o tempo de prova, chegar lá na hora da prova e não conseguir acabar a prova, porque o Enem é uma prova gigantesca, com muito texto, muito cansativa. Então, ela não saber gerenciar o tempo, errar coisa besta. Pô, quantas vezes eu vejo as pessoas errando coisa besta? Sabe? Esquece de fazer uma multiplicação a mais e perde pontos preciosos, né, que distanciam as pessoas da aprovação. E fora a inteligência emocional que você falou.
Exato.
Que a pessoa chega na hora da prova, daquele branco, daquela dor de barriga, aquele frio na barriga e não consegue fazer a prova e acaba reprovando, né?
Exato. E é o seguinte, uma das perguntas que sempre chega quando a gente fala de SISU, a gente fala de Enem. Que eu tenho certeza que se alguém estiver vendo esse vídeo no YouTube agora, ela já deve ter pensado em fazer essa pergunta, se ela pensou nesse tipo de situação. Se é, meu Deus do céu, não deu pra eu passar. Esse ano, não deu. Eu tentei de tudo, eu fiz todas as estratégias, eu fiz tudo que vocês mandaram, mas não deu. E aí? Meu Deus do céu, o vídeo de vocês foi ruim, não me ajudou em nada, o podcast foi ruim. E será que foi mesmo ruim? Agora que eu tô pensando. Eu acho que não, né? Porque, primeiramente, o SISU ele é importante? É. Você saber todas as estratégias do SISU é importante? É. Saber como ele funciona é importante? Demais. Só que ele depende do Enem, né? Ele depende de toda uma preparação e um dia de prova, na verdade, dois dias de prova muito bem executados, né? Mas aí a pessoa pergunta assim, eu fiz de tudo, mas não deu certo. E agora, o que, que eu faço? Rafa, pelo amor de Deus, responde essa pergunta.
Bom, o conselho que eu tenho para dar é o seguinte. Você pode continuar acompanhando a gente, né? Se você continuar acompanhando a gente, isso é uma parte muito importante. E a gente vai tentar, à medida do possível, passar tudo, toda a nossa experiência para você. Tudo que a gente puder ajudar, a gente está aqui para ajudar. Se você quiser, você pode mandar pergunta pra gente lá no inbox no Instagram. A gente responde.
Responde.
Né? A gente tem um canal no Telegram, que é um canal muito interessante, que a gente posta dicas praticamente diárias sobre insights de vestibular, né? Isso é um canal legal. Ah, eu não sei entrar no canal do Telegram, ou eu não tenho Telegram? Baixa o Telegram, procure esse vídeo no YouTube, na descrição do vídeo vai ter um link para o Telegram. Tem a nossa lista VIP do WhatsApp,
que o pessoal manda pergunta, a gente responde.
Que a gente tem um contato bem próximo com as pessoas.
Pra vocês terem uma ideia, ontem era 1 da manhã e eu tava conversando com o pessoal da lista VIP, tirando dúvida, ajudando. Então, tipo, é muito acessível pra vocês. É muito fácil vocês conseguirem um contato e conseguirem ajuda com a gente.
E tem, assim, o nosso novo projeto, além do podcast, que é um novo projeto, tem um outro projeto que a gente começou e não pretende parar, que é o nosso projeto de mentorias. Como que funciona o nosso projeto de mentorias?
Meu Deus, Rafa, quanto custa essa mentoria?
Cara, essa mentoria, ela é gratuita. O que você tem que fazer? Você tem que clicar no link da descrição do vídeo falando da mentoria, se inscrever, preencher o formulário. Por que preencher o formulário? Porque lá eu te pergunto várias coisas. Eu vou fazer uma mentoria com você, eu preciso minimamente conhecer alguma coisinha sobre você. E aí, você entra no canal do Telegram específico para mentorias e aí a gente marca uma mentoria com você, entra online, pode ser que seja eu, pode ser que seja o Vini, pode ser que seja nós dois, a gente entra online, a gente conversa por volta de 1 hora, você tira todas as suas dúvidas e a gente te ajuda, a gente está aqui, na verdade a gente está aqui para te ajudar, para fazer com que você alcance a vaga na faculdade dos seus sonhos, é por isso que a gente faz isso daqui.
Exatamente. E, olha, o podcast de hoje, acredito que tá chegando ao fim. Infelizmente tá chegando ao fim. E é o seguinte, se você tá vendo no Spotify, bom, segue a gente aqui no podcast. Se você tá vendo no YouTube, deixa o seu like.
Peraí. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. É importante, cara. Porque às vezes as pessoas têm dúvidas e não deixam nos comentários. No comentário do YouTube, a gente responde também. Pode deixar lá que a gente vai atrás e vê o seu questionamento, tá legal?
E é isso, então deixa o like, a gente sabe que é relevante pra vocês, que você gostou do vídeo quando você deixa o like. Segue a gente no podcast, segue a gente em todas as redes sociais, tem o nosso Instagram, como a gente já falou.
E mais que isso, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que precisam saber um pouco do Sisu, porque com isso vocês espalham a palavra.
Exato.
E isso é muito bom.
É o mais importante, eu diria.
É.
Se eu fosse te dar uma missão hoje, além de conseguir passar no Sisu, é compartilhar com pelo menos um amigo, tá bom? Compartilha com um amigo, que ajuda demais a gente, tá? E acho que é isso, né?
É.
Acho que a gente tá ficando por aqui. Bom,
até a próxima e valeu.
Valeu.